Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
Salve galera que acompanha o futebol capixaba. É isso mesmo, o Temos Futebol está agora no formato podcast, finalmente! Para quem não nos conhece, estamos há 4 anos no YouTube, Facebook e Instagram comentando sobre o futebol capixaba e agora estamos na podosfera. Meu nome é Marcos Barcelos e para dividir o trabalho de âncora comigo, tenho a honra de anunciar Eric Alencar, nosso comentarista torpedo. Tudo certo, Eric?
Fala, Marquinho, beleza? Tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo convite, pela nova convocação, na verdade, né? Porque estivemos juntos durante um bom tempo no Temos Futebol. Você, também o nosso amigo Cabeleira, o Hélio Roberto, nosso sábio da montanha, que teve que se mudar e deixou de participar, aí me convidaram. E depois de muito tempo de trabalho, acabei tendo que deixar você sozinho. Me desculpe, meu amigo, mas agora estamos de volta e vamos falar tudo sobre essa grande conquista do Rio Branco Futebol Clube, o Rio Branco de Venda Nova, o tricolor polenteiro da Serra, da região serrana do Espírito Santo, que conquistou o seu primeiro título estadual em muitos anos de história. Uma conquista muito importante que leva muita alegria para o torcedor e uma torcida que vem mostrando sua força nos estádios durante a pandemia, com os estádios fechados, fora dos estádios também, né? Porque costuma botar alguns caminhões, alguns carros altos para poder acompanhar a partida de escuros. Por sobre o muro, de cima da laje, dentro do seu apartamento, da forma que deu para poder prestigiar e, claro, comemorar esse tão sonhado troféu. E pegou para você agora para apresentar o restante, os nossos outros convidados, Marquinho.
Para falar sobre o título do Brancão Polenteiro, convidamos aí o presidente do Rio Branco de Venda Nova, Erivelto Liana. Tudo bem, presidente?
Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar falando com você, Marcos, é um prazer estar falando com o Eric, é um prazer estar participando do Temos Futebol, principalmente para falar aí do Brancão Polenteiro, que na primeira vez na nossa história, como que estamos aí o título estadual, é muito importante para o clube, é muito importante para a cidade de Venda Nova do Imigrante, e tenho certeza que vai ser um programa bem legal.
Beleza. E também para ajudar a gente a falar sobre essa campanha, ele que esteve ali nas arquibancadas, nas cabines de imprensa, narrando esses jogos. Trouxemos também Redney Moreira, o narrador da TVE, que desde 2017 tem sido um dos grandes divulgadores do nosso futebol, já desde o Torcida S. Tudo certo, Redney?
Tudo certo. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Eric. Bom dia, presidente. Para mim é uma honra ser convidado para esse primeiro episódio, né, do podcast do Temos Futebol. Eu que conheci o Temos Futebol lá no início, né, e acabou que a gente criou essa amizade com todo mundo. E tem sido assim, um trabalho bacana, divulgar para mim o melhor campeonato do mundo. Né, a gente criou esse slogan aí porque o capixabão é nosso, cara, tem as suas particularidades, a gente sofre, chora, vibra. Mas a gente é apaixonado por esse campeonato, né, pelo futebol capixaba. E eu estou aqui para somar, para contribuir.
Beleza, seja muito bem-vindo, Redney, e claro, o Erivelto dando nossos parabéns aí, primeiro para o presidente pela conquista e também para o Redney, porque tem sido a voz do futebol capixaba, né? Ele que é a voz desse título, narrou o gol do Rafael Castro e narrou assim, é campeão para o Rio Branco de Venda Nova, uma campanha que foi muito boa, terminou a primeira fase em segundo lugar, com 18 pontos em 9 jogos, foram 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, com 17 gols marcados, 8 sofridos. E saldo de gol e 9 gols de saldo. Bom, passou da primeira fase em segundo colocado e foi para o mata-mata, né? E no mata-mata já se deparou logo com o São Mateus, e passou pelo São Mateus, o Pitbull do Norte, na semifinal encarou o Real Noroeste, numa disputa que foi assim, muito assim, para coração valente mesmo, porque foi nos pênaltis, foi sofrido, mas conseguiu avançar para a final e enfrentou seu xará da capital, o Rio Branco Atlético Clube, a tradicional camisa da capa preta, que não foi páreo para a nova tradicional camisa tricolor do Rio Branco, Polenteiro. O primeiro jogo foi um empate em 0-0, um jogo assim meio morto e tal, debaixo de chuva no estádio Kleber Andrade, mas em seus domínios, o Rio Branco de Venda Nova mostrou a força, mostrou que queria mais o título do que os outros e conquistou com um gol logo no início, no primeiro minuto. Rafael Castro, artilheiro da competição, marcou o seu 8º gol no torneio e assim conseguiu suportar, assim o Rio Branco de Venda Nova suportou a pressão. Deu muito susto no Rio Branco, podia ter feito mais gols, só que no final a coisa foi apertando e o time mostrou força, tirou força de onde talvez nem tivesse, mas conseguiu segurar esse resultado de 1-0 e aí sagrou-se campeão. Bom, e a gente vai querer saber muitas coisas aí sobre do Erivelto Liana, sobre essa conquista, né? Como é que foi conquistar esse primeiro título de estadual, você como presidente do Rio Branco de Venda Nova? Fala pra gente.
Primeiro eu gostaria de saudar o Reidley, realmente eu concordo aí com a afirmativa que é a voz do futebol capixaba. Realmente o Reidley vem fazendo um trabalho aí acompanho desde o Torcida S, né? Um trabalho excelente, né? Parabéns não só ele como a TVE pelo trabalho que tem sido feito, né? Um trabalho que realmente a transmissão agrega muito ao futebol, as transmissões foram um sucesso. E o Reidley sem comentários, né? A narração dele, a emoção que ele coloca, né? Durante o jogo lá. Eu não, né, como eu estava no estádio, depois eu revi uma boa parte do jogo, né, realmente foi emocionante, tá? Parabéns aí, Reidley. E assim, né, tive um pequeno contato com ele lá no estádio, né, uma pessoa super agradável, atenciosa, parabéns mesmo, e que bom, né, que você está aí no futebol com a gente aí. Com relação à conquista, nós somos lá um grupo de amigos, né, que resolveu administrar o Rio Branco Futebol Clube. Porque o pessoal na diretoria anterior que estava lá, estava há muito tempo, e falou que estava cansado, né? Que queria passar a bola para frente. E até um fato até curioso, né? Que um dia eu vou ter uma padaria de Venda Nova, panificadora líder, eu vou todos os dias tomar café lá. E um dos o dono, né, da padaria, o seu Walter Pagotto, ele foi jogador do Rio Branco. O Rio Branco, né, o vestiário do Rio Branco começou na casa dele, né? Ele foi um jogador, excelente jogador, e ele era o presidente do Conselho Deliberativo do clube já há muitos anos. E ele comentou comigo que eles estavam querendo passar a bola para frente, porque estavam cansados, né? Se eu não tinha interesse, né, em estar assumindo o Rio Branco. Eu falei, seu Walter, eu sozinho eu não tenho condições nenhuma de administrar o clube. Vou conversar com alguns amigos, né? Se eles tiverem interesse, sim, a gente monta uma chapa lá para a Assembleia e vamos tocar em frente. E assim aconteceu, né? Fizemos lá a diretoria, e um fato curioso, Marcos, Eric e Reidley, que a gente formou o grupo e depois chegou, quem vai ocupar qual cargo? Né? Chegou na presidência e ninguém queria.
Né? Muita pressão, né?
Muita pressão. E assim, como eu fui um dos que mais conversou, né, um dos principais interlocutores, gente, agora que a gente conseguiu montar o grupo, a gente não pode deixar de adiante, porque ninguém quer ser o presidente, né? Então aí aceitei o encargo, né? O objetivo a princípio era montar no primeiro ano, em 2018, um time para não cair. E, né, já no primeiro ano, né, o time acabou dando liga. Nós chegamos às semifinais. No ano seguinte, né, com devido respeito, né, ao elenco do primeiro ano, a gente montou um time que a gente acreditava que era tecnicamente melhor e que nós tínhamos condições de chegar às finais. Né, mas caímos nas quartas de finais com Estrela num empate em casa, né, aquele dia que a bola não entra de jeito nenhum. Né, coisas do futebol. E nesse ano, né, como você comentou aí, Eric, né, vimos a primeira fase excelente. Né, começamos, o time foi crescendo, foi engrenando, foi dando liga, chegando na final a gente estava voando, né, foram três excelentes vitórias na reta final e acreditávamos que com aquele elenco nós chegaríamos às finais. Aí veio a pandemia, parou tudo, os contratos venceram, né, o campeonato retornou, né, nós fomos um dos clubes que brigou para o campeonato voltar ainda no ano passado para acabar em 2020, né, tinha alguns clubes que não queriam. Eles queriam que o campeonato só voltasse em 2021, mas aí, né, conseguimos chegar no consenso, conseguimos voltar com uma boa parte do elenco, mantendo a base, trouxemos jogadores novos, né? Mantivemos a comissão técnica, o treinador, e ele conseguiu novamente encaixar o time, e tivemos lá dois jogos com o São Mateus, né? Foram dois jogos importantes, porque nós não conhecíamos a equipe do São Mateus, então havia essa insegurança. Nós também não tivemos jogo treino, né, com nenhuma equipe profissional para avaliar o nosso elenco, né, mas graças a Deus nós vencemos os dois jogos, e com as semifinais que para a gente foi praticamente uma final antecipada. Eu confesso que para mim foi o jogo de futebol que eu mais sofri na vida. Mais sofri, né, aquele jogo lá, ganhando o jogo, né, aquele empate aos 49 do segundo tempo. Falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Estava na nossa mão e agora vai sair entre os nossos dedos. Aí eu lembro que eu sentei lá na arquibancada, eu estava atrás do gol ali, baixei um pouquinho a cabeça, falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei, falei, caramba, bicho, o Giovani é bom de pênalti, no mínimo ele agarra. Então, né, vamos ganhar, só não podemos perder. E graças a Deus ele realmente defendeu um. E depois o último lá foi chutado por cima da trave, aí eu lembrei do Etetra, né? E foi uma emoção, né, foi uma emoção muito grande de toda a diretoria. Foi assim, eu confesso, né, que foi mais emocionante para a gente do que a própria final. Né? E a final aí, né, a gente já estava um pouquinho mais tranquilo, que nós, né, tínhamos alcançado um objetivo, aí, um sonho, que era participar das competições nacionais, né, já estava garantido com o vice-campeonato. Então a gente foi para um jogo mais tranquilo, né? Nós tivemos um problema muito grande nessas finais, que foram as lesões musculares, porque muitos jogadores, né, estavam há muito tempo parados, mas o Roy foi muito feliz lá no esquema tático que ele montou, né, colocando um zagueiro a mais, que neutralizou o ataque do Rio Branco Capa Preta nos dois jogos. Né, e aquele jogo, aquele golzinho no começo do jogo lá, da final lá, foi essencial, né, para o time manter a tranquilidade, né, até os 30 e poucos minutos. Nós tivemos três chances claras, né, podíamos ter feito 3-0 aí no primeiro tempo, pelo menos, né, e com devido respeito, né, ao Rio Branco Capa Preta, foi um jogo dificílimo. Eles cresceram no segundo tempo, né, teve um abafa muito grande, né, mas assim, se formos analisar mais friamente mesmo, teve um lance, né, realmente criado, né, que foi um toque do Rony Clay, o Nildo que dominou e virou, que o Giovani fez aquela defesa fantástica, né, para mim aquela foi a defesa do campeonato. Então, o futebol é assim, se você fosse ver, o jogo poderia ter sido 3-0, 3-2, 3-3, 4-3, 4-1, né, porque realmente foram muitas oportunidades, foi um jogo realmente muito emocionante, né, e para a gente estar, né, tá tendo essa final ainda lá no nosso estádio, na nossa casa, né, apesar de não ter sido, de não ter torcida, né, também foi um diferencial muito grande, né, nós ouvimos a torcida ali fora cantando, a bateria tocando, né, então, aquele clima, né, e o que a gente acredita que tem, ou seja, uma coisa que talvez faça muita diferença lá no Rio Branco Futebol Clube, é que os jogadores que vão para lá, eles sentem lá esse apoio da cidade, esse apoio da torcida, e eles incorporam. Então, isso aí, eu acredito que essa vontade a mais, essa dedicaçãozinha a mais, não que o outro time também não tivesse, né, mas eu acredito que esse detalhe aí, ele faz uma grande diferença no jogo de futebol.
Presidente, você basicamente respondeu duas perguntas aqui que já estavam na nossa pauta.
Desculpa aí.
É que você fala...
Ele tá empolgado, felizão, deixa ele falar.
Deixa o homem falar.
Não, tranquilo. É que é o seguinte, a gente ia perguntar para você como é que foi esse trabalho de planejamento para o retorno estadual, né, durante a pandemia, e que a gente sabe que ia voltar no mata-mata. Apesar de que a gente considerava o Rio Branco de Venda Nova favoritaço já contra o São Mateus, mas é mata-mata, né? Dois jogos ali. O São Mateus talvez fizesse um grande jogo e pudesse cair, né? E um planejamento de um longo tempo de pandemia poderia acabar em dois jogos.
Né? É verdade, né? Nós tínhamos essa preocupação, principalmente porque a gente não sabia nada do elenco do São Mateus. Né? E a gente sabe lá que, né, tem o Pedro Arthur, o pessoal lá, né, são pessoas do futebol, pessoas, né, que sabem trabalhar no futebol e que eles têm o costume de trazer muitos jogadores, principalmente do estado da Bahia. Né? Então a gente não sabia como que estava o time deles. Então isso dava uma certa insegurança para nós. E também o outro detalhe é que nós não tivemos, né, Nós tivemos, na realidade, eu falei que não tivemos, mas nós tivemos sim aqueles dois jogos com estrela, né? Recordando aqui agora. Mas a gente não sabia exatamente como que seria na hora do jogo valendo mesmo. É diferente, né? Então, nós tínhamos essa insegurança, mas graças a Deus, né, o time não foi aquele jogo perfeito, né, aquele jogo da forma como queríamos, mas foi um bom jogo, tanto lá no São Mateus, e no segundo jogo o time já cresceu, já foi melhor no estádio Olímpio Perina e vencemos os dois jogos.
Antes de passar para o Reidney, aí eu ia chegar na outra pergunta que você já meio que respondeu, mas eu queria citar um episódio exclusivo, né, que foi quando teve a possibilidade, né, se ventilou a possibilidade do goleiro, né, com perdão da palavra aí para vocês, mas para mim é a verdade, do goleiro assassino, o Bruno, de chegar ao clube de Venda Nova, né? E você até deu entrevista na imprensa, falando que a cidade não aceitava, não iria aceitar a vinda do goleiro. E isso é um episódio que mostra a união do clube e população de Venda Nova do Imigrante.
Sim, Venda Nova do Imigrante, né? Eu posso falar de 2018 para cá, né, que eu estou lá na diretoria. Antes, né, eu acompanhava mais superficial como torcedor. Realmente a cidade, ela incorpora, né, ela participa efetivamente lá do Rio Branco Futebol Clube, né, tanto com patrocínio como com torcedores, né? No ano de 2018 nós tivemos a maior torcida do Capixabão. Em 2019 oficialmente ficamos em terceiro, mas em 2019 nós só tivemos três jogos em casa, né? Nós cumprimos uma suspensão do jogo com o Cerco, nós jogamos lá em Caxias de Itapemirim, então nós não tivemos torcedor. Né? E também em 2019, o Rio Branco Capa Preta teve o Louco Abreu. Então foi a maior torcida. Se nós colocarmos só os jogos em casa, nós ficamos em segundo lugar. E agora em 2020, novamente, nós estávamos na liderança da torcida. Né? O Reid, né, que já foi lá, né, com jogos com torcida. Não sei se o Eric e você, Marcelo, Marcos, já foram. Né? Realmente lá, cara, a nossa torcida, cara, o nosso estádio lá é um caldeirãozinho, cara, aí faz a diferença, cara. A pressão é grande, e eu confesso, cara, quem vai lá no nosso estádio uma vez, ele volta. Tanto é que o Rio Branco de Venda Nova não é mais o Rio Branco de Venda Nova. O Branco Campo Lenteiro tem torcida de Castelo, Vargem Alta, Domingos Martins, Afonso Cláudio, Muniz Freire, Batiba, Iuna, Irupi, Lajinha, Mutum, Minas Gerais. Então, temos torcedores de toda a região, né? Isso aí aumenta a nossa responsabilidade lá como administradores e é um orgulho, né? Estar conseguindo levar, né, o futebol para essa região toda.
Pois é, e você falou aí justamente do estádio, né? Vamos abrir espaço então para quem está lá constantemente narrando, que tem a responsabilidade, já que o papel é responsabilidade e estádio, a responsabilidade de narrar tudo o que acontece no gramado. É o Edney, né? Como é que você fala pra gente, Edney? Como é que foi narrar essa campanha do Rio Branco de Venda Nova, uma campanha que foi interrompida por conta da pandemia, e muita gente não sabia se a gente ia conseguir voltar a disputar e o Campeonato Capixaba ainda em 2020, foi possível retornar à competição, e você, claro, chegou lá para narrar com grande categoria o título.
Primeiro, eu queria agradecer as palavras do presidente Erivelto, tá? Muito obrigado aí. E o trabalho é árduo, mas a gente está ali empenhado, né, pela paixão que nos move, que é o futebol. E a TVE realmente fez um trabalho diferenciado. Parabéns ao governo do estado por ter essa visão, né, do investimento, da visibilidade que o futebol precisa ter. E ele falou em vários municípios, pode colocar mais um torcedor do Rio Branco Polenteiro aqui da Serra. Não, Serra não, mora em Fundão, ele mora em Praia Grande, era o motorista da van que levava a gente nas viagens. E ele não foi na final, vou te contar um fato. Ele não foi na final porque ele estava com o vírus, né, do Covid. E ele mandou mensagem triste, falou: rapaz, eu queria agradecer, né, o tempo que a gente teve junto aí, e vocês me ensinaram a gostar do futebol capixaba. Eu falei: pô, que legal, bacana e tal, mas agora você tem que escolher um time para torcer. Ele falou: eu já tenho time, é o Rio Branco lá de Venda Nova. E aí,
que honra, cara.
Por causa,
cara,
da
que
atmosfera,
legal.
A gente foi lá no primeiro jogo das quartas, né, contra o São Mateus. E quando acabou o jogo, a gente saiu dali com esse sentimento. A gente veio conversando na van, o Marquinhos estava junto, pintou o campeão, por causa da organização. Né? O presidente falou, né, que não sabia como que enfrentava o São Mateus, como que o São Mateus tinha um time. mas eu acho que campeão, primeiro, tem que saber como que ele vai jogar. Primeiro, ele tem que propor, né? Ele tem que ter um esquema, uma estrutura, onde ele vai envolver os adversários, principalmente quando joga dentro de casa. E a gente sabe da força do Rio Branco ali por causa da torcida. E o que mais me impressionou, cara, a torcida conseguiu apoiar o time mesmo sem estar dentro da arquibancada. As varandas em volta do estádio estavam cheias, os terraços cheios, o pessoal pendurando bandeira. Aí vinham os caminhões, né, as caçambas, colocava ali atrás do muro para o pessoal ficar, botou uma charangazinha tocando. Isso aí fez um diferencial enorme. Coisa que nenhum outro time tem, essa diferença que a torcida tem, que a cidade tem, que abraça o time. E aí você vai, né, passando pela organização, como que a diretoria se planeja. Eu comecei a acompanhar o Rio Branco de Venda Nova em 2017 na Série B. Eu fui no jogo do Serra lá. Última derrota do Rio Branco dentro de casa, no Olímpio Perim, foi pro Serra. Na segunda rodada da Série B em 2017. Eu estava lá, gol do Emílio de pênalti. E aí eu comecei a acompanhar o Rio Branco ali. E a gente que foi vendo, o presidente contou a história, chegou na semifinal, depois, né, parou nas quartas de final ali, um jogo que a bola não entrou. Mas a gente via sempre um trabalho com seriedade, desde o início do planejamento, né, programação, as escolhas sendo feitas assim, de forma bem técnica. Isso vai chegar na hora do resultado. E eu acho, para mim, assim, foi emocionante, apesar de não ter a torcida. Outra coisa que nós conseguimos, eu comecei a criar o quê? A gente tem que criar uma atmosfera diferente. É difícil você fazer um jogo não ter a torcida gritando, não ter o cara não xingar o juiz. Isso foi assim, a coisa mais estranha que já aconteceu. E a gente começou a criar assim, vamos fazer uma arquibancada online, vamos tentar bater recorde de pessoal assistindo, né, pela transmissão e tal. Isso foi envolvendo o pessoal, todo jogo o número aumentava, o número aumentava. E quando nós fomos na final, nós saímos do jogo lá do Kleber Andrade, e a gente chegou a aproximadamente 5 mil pessoas simultaneamente acompanhando as redes sociais. E eu falei, pô, nós vamos bater 10 mil pessoas. E o pessoal começou, isso é doido. Não, eu falei, nós vamos fazer. E quando foi na metade, acho que 30 minutos do primeiro tempo, já tinha 5 mil só no YouTube. E aí eu comecei a incentivar, e a galera foi chegando, foi chegando. Eu acho que a gente tem muita coisa do futebol capixaba pra gente explorar, né? A gente tem torcida, a gente tem, assim, qualidade, a gente tem atleta. É só falta isso aí, acho que é organização. A gente precisa virar uma chavezinha, principalmente nos diretores, né? Quem tá comandando os clubes, precisa de planejamento, organização. E o Rio Branco, para mim, é um grande exemplo, tá? E eu falo assim, no futebol capixaba é fácil chegar lá. Você vê diversas vezes, um time do nada monta um elenco e é campeão estadual. Isso acontece, assim, com muita frequência. Aí no ano seguinte você vê o time rebaixado, ou você vê o time não disputar uma competição nacional porque não conquistou nada. É uma história bem recente, agora é o Vitória. Não falo que não tem planejamento no Vitória. Mas 2 anos seguidos esteve na Série D, passou de fase Copa do Brasil, mas agora em 2021 não joga nada. Então, assim, falta uma constância. E eu vejo no Rio Branco o diferencial que chegou ali construindo, né? Foi passando pelas etapas, foi entendendo o processo, e agora tem de tudo para ser um dos grandes do futebol capixaba. Parabéns, presidente, mais uma vez.
Antes de a gente ir para o intervalo, queria até que falasse um pouco sobre a volta das transmissões do futebol, mas especialmente do futebol do interior do Espírito Santo. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma cobertura de jogos entre equipes que não são da Grande Vitória. Né? Já teve confronto, Serra contra Rio Grande, Venda Nova, Desportiva contra Real Noroeste, mas fazia bastante tempo um embate de equipes interior em TV aberta. Queria que você falasse sobre a importância disso para o nosso futebol.
Eu fiquei apaixonado pelo projeto da TVE, né? Esse projeto era para ter saído lá antes da pandemia, né? No finalzinho da primeira fase, o governador tinha marcado a assinatura do contrato, acho que para uma quarta ou quinta-feira, no dia anterior, decretou a pandemia e aí encerrou tudo. E a gente teve receio que isso não saísse do papel, né? Porque o investimento mudou, o foco mudou. Né, tinha muitas outras coisas que eram prioridades naquele momento. Mas o governador manteve firme a posição dele, na volta do campeonato, né, reduziu um pouquinho o investimento, mas garantiu as transmissões. E a gente poder rodar os estádios, a gente poder, né, ter esses duelos, né, time do Norte contra o Sul, a gente proporcionar ao torcedor que ficou em casa, né, uma cobertura assim, com vários ângulos, né, várias imagens, vestiário, entrevista. A TVE marcou, assim, a história, né? Fincou um marco no futebol capixaba com essas transmissões. E a notícia boa é que tudo aquilo que é feito, né, bem feito, planejado, dá frutos. E nós temos garantido, nos próximos 2 anos, mais uma cobertura, assim, fantástica da TVE com o futebol capixaba. Então, nós teremos aí 40 transmissões garantidas para o ano de 2021, né, Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo. Então, a TV vai continuar investindo, né, a gente vai continuar trabalhando, saindo da Grande Vitória, indo no interior, e torcendo para que a torcida volte, né, porque só faltou esse ingrediente. Para a transmissão ficar perfeita, né, para a gente conseguir extrair o máximo, faltou o torcedor no estádio. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter essa vacina, a gente vai ter o pessoal liberado aí para poder acompanhar, para a gente poder fechar com chave de ouro. Quem sabe nas fases finais lá do Capixabão, né? Ou na decisão, se o Rio Branco tiver mais uma vez, ver o Olímpio Peri lotado lá das cores tricolor e a gente fazer uma transmissão histórica mais uma vez.
Então, beleza, a gente vai fazer uma rápida parada para tomar aquela água, né? Ir no banheiro quem precisar, né? E a gente já volta com o segundo bloco aí, com mais entrevista para você.
O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
Estamos de volta aí do rápido intervalo, deu tempo para você tomar uma água. E eu já vou começar esse segundo bloco lançando uma polêmica. Inclusive para os dois, tanto para o Erivelto quanto para o Rede. E se quiser, o Eric também pode deixar o seu ponto aí também, botar a sua opinião em jogo. É o seguinte, o Rio Branco de Venda Nova ele tem uma invencibilidade já de 23 jogos, se eu não me engano, que vem desde 2017, o Rede até pontuou. E muito se fala também que essa invencibilidade... Além do bom trabalho que o Rio Branco de Venda Nova vem fazendo, é que tem aquela coisa que do fator casa, de um campo mais reduzido, né? Tem gente até que questiona esse fato de ter um time na Série A com um campo menor e tal, com dimensões menores. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a presença da torcida de Venda Nova, que é muito importante para se apresentar o produto do campeonato estadual. Você tem um time disputando a competição, que tem uma torcida presente, que lota os estádios, e que mostra que o Capixabão é uma grande festa, uma competição que é legal de você dar valor. Aí a polêmica é o seguinte, o que é melhor para este momento do futebol capixaba? A gente tem uma equipe com um campo padrão, uma estrutura mais moldada já, né? Ou uma cidade que apoia o seu time e um clube já estruturado, que, quer dizer, está começando a estruturar, né, de uns 4 anos para cá, vai começar a disputar as competições nacionais. Enfim, eu vou passar a bola primeiro para ele, para o presidente do Rio Branco, responder essa pergunta.
Primeiro, quero agradecer as carinhosas palavras do Redney, né? Com relação à questão levantada, eu acredito que os clubes, né? Primeiro vou passar as dimensões do campo do Rio Branco, né? Que eu sei que é um tema que é bastante discutido. O Rio Branco tem 100,5 por 65, né? Se vocês fizerem a pesquisa no Google que eu fiz para ver as dimensões mínimas, não as da regra, né? Que é de 90, 120, 100, 60 por 90, as dimensões mínimas, fizer a pesquisa no Google, o primeiro item que vai aparecer lá traz as dimensões de 100 por 64 para as medidas da FIFA para competições internacionais. Né? Então, a gente vê que está dentro das medidas padrões, né? Inclusive da instância máxima do futebol, que é a FIFA, e não é uma diferença tão grande, né? Do 105 para 68, né? Que é a medida que foi padronizada, inclusive, pela CBF para as competições da Série A. E eu acho que a questão dos clubes que tem identidade. O que é identidade para mim? Um clube que tem um estádio próprio, que tem a torcida, que representa em si uma cidade ou uma região, eu acho que isso é essencial para o crescimento estruturado do futebol. Isso, para mim, faz a diferença. Eu lembro que em 95, quando o Rio Branco foi vice-campeão estadual, tinham 18 equipes que disputavam. É, tinha equipe de Muniz Freire, de Batiba, de Iuna, Cachoeiro, Alegre, Castelo, se não me engano, Alfredo Chaves. Né? Então, realmente, assim, acaba se criando uma rivalidade ali regional, e isso aí é aquela rivalidade boa, né? Que é sadia para o futebol. Porque se nós pensarmos aí no futebol capixaba nos últimos anos, temos dois exemplos, o 12 e o Espírito Santo. Foram equipes criadas por empresários, então tinha dinheiro, mas por que que não deu certo? O que que faltou? Né, na minha modesta visão, vendo de longe, né, como eu não participei de perto, não conheço os detalhes, para mim o que faltou foi isso, foi identidade, faltou estádio, faltou torcida. Né? O que, graças a Deus, lá no Rio Branco, lá nós temos pouco dinheiro, mas nós temos estádio e temos torcida. Então, modéstia à parte aí, isso para mim faz a diferença. Tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta toda.
Regine, pode falar.
Primeiro, sobre a polêmica das medidas, lá, as dimensões do campo, eu penso da seguinte forma. Existe uma regra. Se está dentro da regra, não tem o que discutir. Ah, que é o mínimo, que é o máximo. Cara, existe uma regra. Você está respeitando a regra? Ponto final. Porque isso aí, cara, eu falo para nível mundial. Ah, vai jogar na altitude, vai jogar no calor, vai jogar no frio. Cada lugar tem a sua particularidade. Aqui no estado do Espírito Santo, se você vem jogar aqui na capital, você acha uma temperatura, você vai jogar em Venda Nova, que é outra temperatura. E às vezes, dependendo do período do ano, essa temperatura ela é muito diferente, ela é muito alta. E aí você vai ao estádio. É o que o Elivaldo falou. Tem clube que não tem nem estádio. Vai reclamar que o campo do Rio Branco é menor. Ele não tem nem estádio para jogar. Não tem o campo para jogar. Então, eu, para mim, se tem a regra, está respeitando, não tem nem o que discutir, né, se é maior, se é menor. Acabou. No dia que mudar a regra, o Rio Branco vai ter que se adaptar, o outro vai ter que se adaptar. Aí, ponto final. Com relação à identidade, o Elivaldo tocou num ponto que, para mim, é crucial. Time tem que ter identificação com torcida. Ou de cidade, ou de região, não sei, um grupo, alguma coisa assim. Eu acompanhei também o Espírito Santo, né? Acreditei muito no projeto, que era um trabalho sério, diretoria empenhada, pessoal, né? Um trabalho bem profissional. Mas faltou para mim isso daí. Os jogos que eu fui do Espírito Santo, principalmente na Série D, aconteceu o seguinte... Os estudantes jogavam no Kleber Andrade, um estádio grande, né? E quando não tem torcida, passa a ser um campo neutro. O adversário vinha e fazia 1-0. Se o adversário faz 1-0 no Rio Branco, dentro lá do Olímpio Perim, com 2.000 pessoas, cara, a torcida começa a cantar, empurrar, o torcedor cresce, o time, né, vai contagiando e tem força para buscar o resultado. Eu não vi o Espírito Santo virar um jogo no Kleber Andrade, que é só atrás do placar. Aí sentia falta disso. Quem vai incentivar? Quem vai empurrar? O jogador, poxa, já começa a dar uma desmotivada, tomou um gol no comecinho, não estava no planejamento, né? O treinador foi lá no vestiário, vamos começar fechadinho, vamos segurar o primeiro tempo. Aí uma bola parada, toma o gol. E aí mudou todo o planejamento. E aquela força extra que precisa? Tem que ter. Ah, torcida ganha jogo? Não ganha, mas ajuda a ganhar. Né? Tem essa massa do futebol. Ah, isso não ganha jogo? Não ganha, mas tudo ajuda. Você tem que pegar um pontinho de cada coisa que vai construir uma vitória. Então, para mim, o clube tem que ter identidade, sim. E o Rio Branco, hoje, é um dos clubes com mais identidade. Na história recente do futebol capixaba, se construiu isso. O tempo que a gente teve lá, nos 3 jogos que a gente foi, a gente vê a cidade envolvida. Né? Nos anos anteriores também, que eu fui lá fazer transmissões, o torcedor se concentra antes, vem andando pelas ruas, com bandeira, cantando. Cara, uma das coisas mais lindas que eu já vi ali. E isso aí é a cidade que abraça o time está ali representado, né? Então... O jogador cria identidade, o torcedor cria identidade, e aí o momento tá bom, tá apoiando, mas tá ruim, tá ali do lado, e aí isso que fortalece, que cria uma estrutura e uma condição do time avançar. Pra não chegar no primeiro obstáculo, primeira dificuldade, ah, vou fechar as portas, tá dando prejuízo, não tá dando certo, vamos embora.
Pois é, pegando esse gancho no que você, falou, Regina, sobre o público, como é que faz falta, né, para um time que está disputando. O Rio Branco o Atlético Clube tem uma torcida grande, é uma torcida do estado, time de tradição, mas não consegue encher o estádio como o Kleber Andrade em condições normais. Encheu na final em 2015, a sua parte lá contra a Desportiva. Mas a falta do público no estádio, para você, como narrador, foi uma experiência inédita, talvez, porque uma coisa é você ter um jogar. Você narrar um jogo com portões fechados por conta de uma decisão contra uma punição de um clube, 1 ou 2 jogos. Mas uma sequência inteira de campeonato, um mata-mata inteiro dessa forma, como é que você avalia essa. O que você pode nos dizer dessa sua experiência?
É uma condição também imposta, né? Quando a gente tem uma situação assim, atípica, um jogo, por determinação da justiça, aquele momento ali é difícil, mas passou. Semana seguinte está tudo normal. E a gente viveu um período longo, né? A gente teve que se adaptar. Não sabia, né? Quando chegou no primeiro jogo que a gente foi fazer, cara, como que vai ser? Né? A gente não tinha dimensão da... Aí eu lembro que eu ficava ouvindo no ponto aqui, rede, coloca mais emoção. Assim, cara, mas você tem que buscar inspiração. Porque uma atmosfera de jogo, ela começa um dia, dois dias antes. Você já começa a ver o postzinho na rede social lá, confronto não sei o quê, tal dia, tal hora, um torcedor comenta, outro vem rebate. Você já começa a criar um clima, né? Você vai criar uma atmosfera, vai construindo. Aí, véspera do jogo, pô, eu vou lá, sento, estudo, pá, o time, jogador, a história um pouquinho do clube, pra gente poder usar isso na transmissão. Aí você chega no estádio, né, os preparativos ali, a torcida vai chegando, você vai criando uma atmosfera para você chegar ali no momento do jogo, no apito inicial, você tá no ápice para tentar levar o máximo de emoção. Só que como primeiro jogo nós chegamos lá, cara, estádio frio, estádio silencioso, não tinha torcida lá de fora, né, não tinha aquele clima de competição. E aí a gente foi se reinventando, né? Eu, particularmente, fui buscando mecanismo. E uma das coisas que eu achei que deu certo foi criar essa rivalidade de uma arquibancada virtual. Eu começava a falar assim, eu lembro do primeiro jogo que a gente fez lá em Venda Nova, que eu falava assim, ó, torcedor do Rio Branco, coloca o coraçãozinho aí vermelho, verde, pra gente identificar de cara que é do Rio Branco. Ou do São Mateus, bota azulzinho e branquinho. Porque a gente criava, né, ali os comentários, um comentário, colocava a imagenzinha, para tentar atrair o público e eu tentar, de alguma forma, buscar uma inspiração para transmitir emoção. Porque tem jogo que é emocionante por si só. Começa ali, pai, os olhos do Rio Branco, todos foram assim, né? O presidente falou da semifinal, daquele pênalti, mas, ó, na final, já nos acréscimos ali, o Petróleo finalizou a bola dentro da grande área, que eu falei, no meu pensamento, que a bola ia entrar. Eu falei, nós vamos para os pênaltis de novo. A bola passou muito perto. Então, quando o jogo é assim, começa quente, já gol no primeiro minuto, você já vai embalado. Agora, quando o jogo tá ali, naquele 0-0, os dois times se estudando, né? Falta uma jogada e tal, você tem que reinventar. E para mim, a alternativa, né, bacana, foi buscar os torcedores nas redes sociais, né, criar essa rivalidadezinha ali, buscando cada dia aumentar a audiência, né, até criar uma certa competição com a torcida que participava mais. E eu comecei a falar, hoje nós já enchemos o Olímpico, tem 2 mil torcedores online, já enchemos o estádio. Será que a gente consegue encher outro? E foi, a história foi ficando legal. No final, nós chegamos com mais de 10 mil pessoas só nas redes sociais, fora a TV, né? Que estava aí no sinal aberto para toda a Grande Vitória, onde tem a maior população do estado. Mas só nas redes sociais tinha mais de 10 mil pessoas simultaneamente.
Pois é, você teve essa luta aí para poder transmitir o calor da arquibancada que estava vazia. É, o jeito era movimentar as pessoas, os torcedores nas redes sociais, na transmissão online. E eu pego essa pergunta agora, eu jogo para o presidente Erivelto Liana, porque você gerir um clube, que no futebol como o Espírito Santo, em que a gente luta, que os dirigentes, os clubes lutam para poder encher seus estádios, e muitas vezes com capacidade, com público pela metade, ainda assim não conseguem cobrir os custos de uma partida, em que você vai olhar o Bordeiro, muitas vezes, por mais que tenha lá 1.000 torcedores, você ainda, em alguns casos, você sai lucrando R$100, R$200. Como é que você vai poder gerir um clube? E dessa forma, como é que você faz para poder, com os estádios fechados, como é que você faz para gerir um clube que depende tanto de gente no estádio e não pode ter gente, não pode ter seu torcedor? Como é que fica com essa situação?
É, realmente, isso aí, né, para essa final do Capixabão 2020, né, foi bem complicado para nós, né? A gente ainda não fechou os números ainda de 2020, mas com certeza a gente vai fechar um pouco no vermelho, porque a gente não podia contar justamente com essa renda aí da bilheteria, né, dos jogos das finais, que justamente os jogos que tá em capacidade máxima, né? A gente sempre lota bem o estádio, mas realmente os jogos que lotam o estádio são os jogos mata-mata de quarta, semi e finais. É, mas a gente conseguiu aí com os patrocinadores aí uma quantia, né, razoável lá de dinheiro para conseguir remontar um elenco. E também, como muitos jogadores estavam parados há muito tempo, a gente conseguiu fazer contratações com valores menores. Isso também foi essencial. Em condições normais, a gente jamais montaria aquele elenco com o dinheiro que a gente tinha. Eu não conheço as folhas de pagamento de todos os clubes, nem desse ano, nem dos anos anteriores, mas uma coisa eu tenho plena convicção, que o Rio Branco Futebol Clube está sempre com a folha de pagamento entre os 5 últimos clubes. E mesmo assim, a gente está sempre disputando as competições entre os 5 primeiros clubes. Na primeira fase de 2018, ficamos em quarto, já fomos para a semifinal. Em 2019, houve uma mudança no regulamento. Nós ficamos em terceiro, pegamos o sexto, na quartas e perdemos. E esse ano passado, de 2020, nós ficamos em segunda na primeira fase, pegamos o sétimo, e depois Real Noroeste na semi e o Rio Branco na final. Então, mas é complicado, não é fácil não. E agora 2020 continua. Então a gente conta aí com o quê? A gente conta com uma colaboração lá da cidade, dos empresários, dos comerciantes, para que a gente consiga lá aumentar lá o patrocínio lá dentro do estádio, e principalmente com os patrocinadores masters aí, de uniforme, para que a gente consiga fazer contratos melhores aí, para realmente que a gente consiga montar um time competitivo para jogar o Capixabão, para passar de fase na Copa do Brasil no primeiro semestre, e no segundo semestre para que a gente consiga fazer uma boa campanha na Série D, que a gente passe da fase ali de grupos, e também pela primeira vez na história do Rio Branco, vamos jogar a Copa Espírito Santo, que a gente ainda não havia jogado, e a Copa Verde, que a gente também ainda não tem a data definida pela CBF. Mas vai ser um ano bem complicado, com a falta do dinheiro da bilheteria, que para a gente lá é essencial.
Antes de passar para o Marquinhos, que ele certamente ele tem uma pergunta aí a respeito dessa projeção para as competições nacionais, como é que foram as negociações com esses patrocinadores? Com o título, a cidade, os empresários da cidade se movimentaram, estão mais empolgados? Você acredita que vai conseguir melhorar um pouco o caixa, a entrada de verba do vinda dos patrocínios
do clube? Sim, nós acreditamos que sim. Com o título ajuda, que os empresários locais eles vão estar aí colaborando para a gente melhorar lá os recursos, lá principalmente lá do estádio lá de captação lá das placas de publicidade. A gente está nesse processo agora, a gente está vivendo isso agora, porque foi um período muito curto, O campeonato terminou dia 29 e agora no dia 18 nós já vamos ter a reapresentação do elenco. É um período muito curto para estar resolvendo muita coisa. Então a gente não tem ainda porque como que a gente trabalha lá? A gente vai em busca dos patrocínios, chega lá no valor final, fala 10x. Então nós temos 10x de captação de recursos para o ano de 2021. Então dentro desse 10x, quanto nós vamos gastar de folha? Quanto vão ser de impostos? Quanto vai ter para gastar de alimentação, de transporte? E vamos colocando todos os custos. Entendeu? Primeiro a gente vai atrás do recurso para depois trabalhar com as despesas. A gente sempre fez isso. E agora a gente está com a dificuldade disso, porque o tempo é muito curto. A gente não pode perder tempo de montar o elenco. Então o que a gente fez de imediato? Foi renovar os jogadores para manter a base do time. Certo? E, paralelamente, a gente está indo atrás de patrocínio. Então, a gente está trabalhando até um pouco no escuro nesse momento. E isso é muito ruim. Foge da forma como a gente trabalha. Mas a gente acredita que, nós colocamos uma meta lá de captação de recurso e a gente acredita que vai atingir essa meta.
Eu queria fazer uma pergunta para o Regine, mas antes vou aproveitar esse gancho que o Eric deixou e fazer uma outra pergunta para o presidente Erivelto. Você acabou de citar aí sobre a Série D, eu conversei contigo no estádio, inclusive vou fazer um jabá agora, eu falei sobre a revista Série Z, que cobre a competição, a revista do meu amigo lá, Felipe Augusto, lá de Maringá, um abraço para ele, se ele estiver ouvindo. E a gente também tem um projeto que é o Quarta Categoria, que é o podcast que a gente fala sobre a Série D, e por isso eu não posso não deixar de perguntar isso, que a gente vai ter, bem antes da Série D, vai ter estadual, Copa do Brasil, e dependendo de como o Rio Branco sair nessas competições, sua perspectiva até possa até mudar. Não sei como é que você deve estar pensando, mas hoje, pensando em hoje, 14 de janeiro, dia que a gente está gravando aqui, qual é o planejamento do Rio Branco de Venda Nova para a Série D? Hoje, você pensa em um acesso na sua primeira participação, ou você pensa já em uma na ambientação do time na competição? Você primeiro pegar a experiência para depois, nos próximos anos, almejar algo maior.
Eu vou começar, apesar de você não ter perguntado diretamente, falando do Capixabão da Copa do Brasil. O Rio Branco vai montar um time competitivo, né? Vamos chegar às finais de novo, pode ter certeza. A Copa do Brasil, nós vamos passar de fase. A primeira fase, com certeza, vamos passar, pode escrever aí. E se Deus quiser, vamos passar da segunda também. E para a Série D, né, aí nós temos que ser bem sinceros. Né? Do mesma forma como nós tínhamos um planejamento de chegar ao título estadual para 5 anos, nós chegamos em 3. Eu vejo também que o acesso da Série D para a Série C é com 2-3 anos também. É difícil o Rio Branco chegar lá no primeiro ano e já chegar e passar de subir de série. Por quê? O que complica? Complica quando você começa a pegar os clubes de São Paulo e do Sul. Você pega o Mirassol lá, que subiu agora, com folha provavelmente deve ser mais de 300 mil. Tem lá os clubes lá do Sul, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, são times que têm mais tradição, que têm mais recurso financeiro. E isso faz muita diferença no futebol. Né, como eu falei primeiro, a gente consegue sempre montar times competitivos com menos recurso. Por quê? A gente paga em dia, nós fazemos lá, né, quem conhece o nosso estádio lá, o nosso alojamento, é tudo muito simples, mas é tudo muito bem cuidado e tudo feito com muito amor. Eu sempre falo, tudo que você faz com carinho, com amor, você colhe os frutos, né, e a gente está colhendo os frutos. Então, os jogadores que vão para lá sabem disso, sabem que é assim que funciona, né? Salvo engano, não se lembra se foi o Reid, se foi o Laporte que falou na transmissão, o clube já pagou, os caras podem ir embora após o jogo, e é verdade. Nós já vimos pagos todos os atletas da comissão técnica antes do jogo. A gente sempre fez isso e vamos continuar fazendo dessa forma. Mas com a relação à Série D, eu acredito que a gente vai passar de fase e no mata-mata vai depender muito de quem vai ser o adversário que a gente vai pegar. Mas eu acredito ainda que a gente possa chegar pelo menos aí até umas quartas de final.
Agora a pergunta para o Redney, né? Que a gente não quer aqui nesse episódio, um episódio especial sobre o Rio Branco de Venda Nova, o campeão capixaba. Obviamente a gente não vai desmerecer a campanha, mas a gente tem que falar sobre dois times aí que pintaram como favoritos durante a temporada, mas que acabaram não correspondendo, né? Que são o Vitória e o Real Noroeste, que começaram, como eu disse, começaram a competição como favoritos lá no início do ano, por conta da temporada anterior, que chegaram nas duas decisões, Copa S, Capixabão, e tinha um calendário mais cheio, que é uma situação bem diferente do Rio Grande de Venda Nova, que tinha só o Capixabão para disputar, e ficou o tempo da pandemia treinando, se preparando, enquanto o Vitória e o Real Noroeste estavam na Série D. Regina, queria que você falasse um pouco de como o planejamento das duas equipes foi prejudicado, como que as duas equipes acabaram dentro de campo refletindo isso.
Vamos lá. Eu queria, antes de falar do Vitória e do Real Noroeste, né, que nos últimos 2 anos aí vieram representando o futebol capixaba, principalmente o Vitória, né, Série D e Copa do Brasil, falar que o meu pensamento é muito parecido com o do presidente Erivel, né, com relação ao planejamento. Eu não estou falando do Rio Branco, estou falando, né, do planejamento em geral do futebol capixaba. Que quando consegue uma conquista, né, de disputa de Série D, de Copa, já pensa em, não, eu vou subir para a Série C. Eu acho que não. Eu acho que monta um time para ser bicampeão estadual, né? Dê uma sequência de trabalho, mostre que você está preparado, está estruturado para poder alcançar, né? Ou se lançar voos mais altos. E aí você vai jogar. Se você garante o capixabão, o bicampeonato no primeiro semestre, você joga a Série D sem compromisso, né? Sem pressão. E aí pode ser que aconteça. Ah, beleza. Mas se não acontecer, você já pegou uma experiência, tem uma bagagem, você já está garantido de novo nela. Então você vai poder. Ah, o que, que eu errei? O que, que faltou? A gente vai ajustando. Então, para mim, presidente, parabéns mais uma vez. A visão e a gestão que vocês têm aí no Rio Branco realmente são exemplos. Para mim, o que faltou no Vitória e no Real Noroeste? O Vitória era o time sensação do futebol capixaba nos últimos 2 anos. E foi no primeiro semestre até o dia que foi decretada a pandemia. 100% de aproveitamento do capixabão, estava voando. Ia entrar na Série D brigando pelo acesso, certeza absoluta. Tinha um elenco fantástico, né? o Vitória, estava todo entrosadinho, a equipe bem montada. Veio a pandemia, a gente não sabe o que aconteceu. Muitas coisas deram certo na pandemia, outras deram errado. Teve time que estava muito mal e conseguiu ali depois arrumar e melhorar, teve time que estava muito bem, no caso do Vitória, e quando retornou, não deu liga, não sei o que aconteceu. Aí eu acho que coisa interna, né? Alguma coisa aconteceu ali que a gente não tem informações detalhadas. E o Vitória voltou no mesmo elenco praticamente, né? Tinha contratos longos, né, com os jogadores que tem até 2021. Então manteve a base, manteve a comissão técnica, né, uma estrutura que eles ofereciam, e o resultado não veio. Né? Coisa que acontece no futebol que a gente não talvez tenha informação de tudo para tirar uma resposta exata, mas o Vitória aconteceu isso. Durante a pandemia, aconteceu lá no Ninho da Águia, que não refletiu o Vitória do primeiro semestre. Por outro lado, o Real Noroeste é sempre uma incógnita, né? Um time muito distante, a gente não tem muita informação, não chega as notícias em tempo real de lá, e é sempre uma caixinha de surpresa, né? O time é sempre bem montado, sempre chega disputando, né, os títulos. Nos últimos dois, 2018 e 2019, chegou na final, agora chegou na semifinal do Capixabão, sempre briga ali. E eu acho que fez um papel bem feito a nível nacional, né? Na Série D, cumpriu a obrigação dele, ele passou de fase, veio da preliminar, eliminou ali no mata-mata os adversários, fez uma boa campanha, teve um momento, né, alto, depois caiu no retorno, mas é isso aí, experimentou, foi lá a primeira vez. E aí, se tivesse talvez focado, né, no Capixabão para buscar o título, para ter competição de novo para 2021, de novo. Aquilo que eu falei lá no primeiro bloco. É fácil no futebol capixaba você chegar no topo, ser campeão estadual. Aí no ano seguinte você tem um calendário cheio, Copa do Brasil, com a competição de Série D. Aí o time não se planeja, não se estrutura, aí perde, não é campeão de novo do estado, é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, cai na primeira fase da Série D, e no ano seguinte está aí, lutando para não cair no Capixabão, porque não tem recurso, não tem investimento, não tem planejamento. Então, eu acho que a visão tem que ser essa. Primeiro, tem que se consolidar no cenário estadual. Eu tenho que ser um time forte aqui. Eu tenho que desbancar os meus adversários aqui dentro do estado. Aí sim, eu estou preparado, como o Elivelto falou, poxa, vou pegar times de grandes centros, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, onde a folha gira nessa casa de 300 mil, onde a federação investe 1 milhão no time, né, para ele poder bancar jogadores ali. E nós não temos essa condição. Então, se a gente não estiver preparado de uma forma estruturada, sabendo onde quer chegar, sabendo o passo que a gente pode dar, onde a perna da gente vai alcançar, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Bom, é o seguinte, a gente está pensando aí no Rio Branco de Venda Nova, falando já da competição, do campeonato Capixaba 2020, falando das projeções para a Série D, para a Copa do Brasil e para o Capixaba 2021. E interessa, que o torcedor quer muito saber, como é que estão as negociações para a chegada de jogadores, contratações, vai e vem do mercado. Como é que vocês vão se reforçar para essa competição? Porque a gente teve, sofreram uma baixa, né? O artilheiro Rafael Castro, autor do gol do título, 8 gols na competição, acabou saindo, vai em direção ao Rio Branco Atlético Clube. Como é que vocês vão suprir essa ausência e quais são os possíveis nomes com que vocês estão negociando?
É, nós já fizemos a renovação, vamos dizer assim, a espinha dorsal do time campeão, né? Para manter a base, a estrutura do time, né, com a comissão técnica, com o treinador Roy. Né, como você disse, o Rafael Castro, né, foi para outro clube, né, devido a questões salariais, né, o valor salarial que ele teve de proposta lá é muito além, né, do que a gente poderia pagar ele. E nós vamos fazer aí contratações pontuais específicas para as posições que a gente não vai renovar. E a nossa intenção, é o nosso diretor de futebol, que é o Fabrício Rubi, né? É ele que faz essa parte, e ele faz com muita maestria, a gente tem que deixar isso bem ressaltado. Né? O Fabrício, para quem não conhece, ele jogou no Rio Branco Futebol Clube na década de 90, né? E acabou ficando em Venda Nova do Imigrante. Né? Ele é muito bom, ele faz isso no Rio Branco desde da época da Série B, quando o Rio Branco voltou em 2016. E ele já tem lá, ele já está vendo, trabalhando aí, negociando com diversos nomes. Então, nós temos aí em negociação praticamente já o elenco todo em negociação. Né? E aos poucos, à medida que essas contratações forem sendo efetivadas, elas serão divulgadas. mas a tendência é essa, é manter a base e o que vier de novo, vier como reforço, né? É tentar melhorar ainda mais o nível técnico do Rio Branco Futebol Clube para a gente chegar às finais, ser campeão do Capixabão novamente, passar de fase no, na Copa do Brasil, para depois ter, como disse o, muito bem o Reidley aí, a gente ter um segundo semestre mais tranquilo, mas não que a gente não vá ser competitivo, entendeu? Com certeza nós seremos competitivos, mas com mais tranquilidade, né, por já ter feito o dever de casa no primeiro semestre, e geralmente nessas situações aí os resultados fluem, né, mais naturalmente, vamos dizer assim.
É, então quer dizer que o torcedor do Rio Branco Polenteiro pode ficar esperançoso numa equipe competitiva para esse ano que começa, né?
Com certeza. Vamos montar um time competitivo para todas as competições, especialmente para o Capixabão.
Perfeito.
Uma última pergunta. O Rio Branco de Venda Nova ganhou esse estadual 2020 e é um título que não vem há muito tempo para a região serrana, né? Região das montanhas capixabas ali, englobando o Caparaó, né? A região central serrana, enfim. Eu queria saber de vocês, né? Tanto do Erivelto quanto do Reidley, qual a importância desse título aí para essa região? E se vocês têm expectativa de que outros clubes, né, como Castelo, Castelense, quem sabe aí a volta do Muniz Freire, que vocês possam se movimentar a partir disso? Se pode surgir até novas rivalidades na região. Como é que vocês têm... qual a expectativa de vocês para isso?
Começar eu primeiro?
Pode ser.
Eu acredito que o Rio Branco ali, ele... vamos dizer, podemos dizer que ele seja como um exemplo, né, para os demais times da região, né, como o Muniz Freire, que você disse, que já foi campeão estadual, o Alegrense, né, que já foi bicampeão estadual, time ali de Batiba, de Una, né, o Castelo deve estar voltando aí, se Deus quiser, em breve aí para a Série B, outros times da região ali, mesmo que ainda não disputaram, que possam criar essa expectativa de participar do futebol profissional para ver que o clube, para ele ser campeão, para ele ser grande, ele não precisa estar no grande centro. Né? O que ele precisa ser é transparente, organizado, né? Estruturado, né? Dar os passos do tamanho da sua perna para ele ir crescendo aos poucos, como a gente vem fazendo. Então, se o Rio Branco de Venda Nova fez, os outros clubes também podem fazer. Então, eu acho que é esse aí o legado, vamos dizer assim, que o Branco de Venda Nova pode trazer aí para a região serrana.
Eu acho que o Rio Branco pode ser referência, né? Em todos os municípios em volta de Venda Nova ali, toda a região, o Rio Branco passa a ser referência do que o presidente falou, relevante no cenário do futebol capixaba. Então, é bacana e desperta na concorrência, nos rivais, esse desejo de chegar também no mesmo nível. Porque já tivemos outros times, né, como o presidente falou, e outros que talvez anseiam por jogar o campeonato profissional e ver que é possível. Então, desperta na concorrência e nos rivais esse desejo também. E aí começa aquela, né, rivalidade que eu acho que é sempre sadia, bacana. Se não tiver uma rivalidade, uma concorrência, deixa de ser competitivo, deixa de ter visibilidade. Então, que os outros times também se interessem, né, se organizem e comecem aí a participar das competições também. Vem pela Série B, conseguir acesso, planejamento e chegar na Série A. Basicamente, é o pensamento, né, o raciocínio que o Erivelto tinha levantado aí, da referência, e de despertar nos adversários, nos concorrentes ali em volta, esse interesse também de chegar no nível que o Rio Branco está, né, de ter o destaque que o Rio Branco tem agora no momento.
Então, beleza. Estamos encerrando aí o primeiro episódio do podcast Temos Futebol. Queria agradecer aos convidados Reidley Moreira e ao presidente do Rio Branco de Venda Nova, Erivelto Liana. E deixo o espaço para vocês fazerem suas considerações finais aí. Primeiro o Erivelto, depois o Reidley.
Está ali curtindo as férias debaixo da castanheira. Coisa boa.
Nome da...
Tá curtindo as férias? Oi? Aí debaixo da castanheira, né?
Tô embaixo da castanheira aqui na...
Campeão, debaixo da castanheira.
Vai. Iriri, esse balneário maravilhoso aqui do estado. É, agradecer a vocês aí do Temos Futebol, né, agradecer ao Redley, né, em nome dele aí, que transmite isso a todos da TVE, ao governo do estado, né, essa, isso tudo, né, isso tudo faz parte do crescimento do futebol capixaba, né, o podcast que vocês estão fazendo aí, né, as transmissões da TVE, as transmissões da Rádio Espírito Santo, isso tudo vai agregando, né, dessa forma o futebol vai crescer de forma sustentável, né, se Deus quiser aí, quem sabe aí, em 5, 6 anos, 7, a gente vai ter um clube, pelo menos aí na Série B nesse prazo aí do futebol brasileiro. Nós temos condições para isso, nós temos jogadores para isso, nós temos times com camisa para isso, só precisamos aí realmente continuar num caminho crescente de profissionalismo, né, de seriedade, né, e eu acredito que a gente vai chegar sim, tá? E se Deus quiser, o Rio Branco de Venda Nova vai fazer parte desse crescimento do futebol capixaba.
2021, que os objetivos traçados, as metas, né, lançadas sejam alcançadas, assim também como o Rio Branco, Capa Preta, né, o Atlético Clube que vai representar o futebol capixaba no cenário nacional, que tenhamos um 2021 ainda melhor, né, no cenário do futebol para o Espírito Santo.
Regen, alguma expectativa aí para o estadual de 2021?
Expectativas melhores, né? Já estamos no planejamento, na estrutura das transmissões, né? Novos equipamentos estão sendo adquiridos, vamos ter novidades aí na transmissão do Capixabão e a estrutura, né, sendo montada, o pessoal se preparando, com certeza nós já estamos aí vidrados aí, né, conectados lá no dia 27 de fevereiro na expectativa da estreia do campeonato.
Maravilha. Então é isso, pessoal. A gente está... Chegamos ao fim. Estamos encerrando o primeiro episódio do podcast Temos Futebol. Queria agradecer aos convidados, Redley Moreira, e ao presidente do Rio Branco de Venda Nova, Elivelto Liana. Deixo aqui também um espaço para vocês... um abraço para vocês. Parabéns pelo trabalho desempenhado em 2020, né, nas competições. Tanto você, Redley, com o microfone na mão, narrando, transmitindo a emoção do estadual capixaba para os torcedores. Também para o Erivelto, também os parabéns pela conquista, o título inédito do Rio Branco de Venda Nova, uma torcida que merece muito e certamente vai apoiar ainda mais nesse ano de 2021 nas competições estaduais e também de nível nacional. Então, muito obrigado a todos vocês por estar conosco nesse momento e também, claro, aos web espectadores. E o Marquinhos vai fazer nossa divulgação aí nesse final, mandando um abraço para todo mundo.
Então,
nós é que agradecemos.
Então, só para mandar só para concluir meu último abraço também, eu falei do Felipe da Revista Série Z, tem que mandar um abraço para o patrão lá, Elisson Silva, nosso âncora, um salve para ele, nós estaremos na próxima semana com quarta categoria. E vou convidar você também a seguir a gente no Instagram, @temosfutebol, Facebook também, @temosfutebol, e o nosso canal do YouTube. Então, não deixe de acompanhar o futebol capixaba, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.
Temos futebol.